integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Essa é a finalidade do Cadastro Ambiental Rural, criado em 2012. Dito de outra forma, transparência de dados para lutar contra o desmatamento. Mas, nos últimos anos, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, até a Lei Geral de Proteção de Dados foi utilizada para impedir a divulgação de informações cadastrais de proprietários de terra suspeitos de desmatamento. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia a gente vai falar sobre transparência de dados e acesso à informação em temas ambientais. Bora?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
De dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
A abertura dos dados do CAR, ela permitiria um cruzamento de dados com outras fontes de informação que permitiria conhecer muito de quem são os maiores fraudadores de todo o sistema ambiental.
Essa é a Joara Marquezine, coordenadora de projetos do Instituto NUPEF. Já a gente conversa melhor com a Joara, mas eu adiantei essa fala dela porque sintetiza um pouco, na verdade sintetiza bastante, o assunto do episódio de hoje, que é a falta de transparência em temas ambientais. Essa falta de transparência foi ampliada de forma gigantesca nos 4 anos de governo Bolsonaro e acabou de sair um relatório do Data Privacy Brasil analisando um recorte específico que relaciona o Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, e a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esse relatório se chama Políticas Ambientais, Transparência Pública e Proteção de Dados. E nele é feita uma análise de 12 pedidos de acesso à informação, com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI, cujas respostas foram negadas com base na LGPD. Todas essas negativas foram identificadas no estudo mais amplo feito pelo Instituto Fiquem Sabendo e pelo INSPER, sobre como a LGPD foi utilizada como uma espécie de escudo a pedidos de LAI durante o governo Bolsonaro. No caso desses 12 pedidos analisados pelo Data Privacy, as informações do Cadastro Ambiental Rural negadas foram dados como nome completo, CPF, endereço e e-mail de proprietários de terras onde havia suspeito de desmatamento com base em análises da plataforma MapBiomas. Um parêntese aqui, o CAR, ou Cadastro Ambiental Rural, é gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro, que fazia parte do Ministério do Meio Ambiente. E aí, no início do governo Bolsonaro, o Serviço Florestal Brasileiro, e por consequência o CAR, foram transferidos para o Ministério da Agricultura. Todos os pedidos de LAI analisados, então, foram feitos ao Ministério da Agricultura. E aí, no início de 2023, o Lula mandou o Serviço Florestal Brasileiro de volta ao Ministério do Meio Ambiente. Mas, as mudanças impostas pelo Congresso, a medida provisória que reorganizou os ministérios do governo Lula, incluíram um retorno do Serviço Florestal Brasileiro e do CAR para o Ministério da Agricultura. E é lá que ele continua agora. Como se a falta de transparência não fosse o problema suficiente, né? Bom, quem vai contar direito essa história pra gente é o Pedro Saliba, líder do projeto que gerou este relatório. Além do Pedro, eu também converso com a Joara Marquezine, que vocês ouviram agora há pouco, sobre o Acordo de Escazú, que fala sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e Caribe. Fiquem aí, que tá bem legal. Para falar um pouco mais sobre a falta de transparência no Cadastro Ambiental Rural, agora eu converso com Pedro Saliba, líder de projeto no Data Privacy Brasil. Pedro, esse relatório é focado em negativas de compartilhamento de dados do CAR usando o LGPD como justificativa.
Então, durante o governo Bolsonaro, a gente começou a ver muitos indicativos de sigilo, especialmente utilizando a LGPD como argumento, já que ela tinha começado a ter a sua vigência. A gente começou a verificar isso dentro do campo ambiental, como uma preocupação exatamente pelas questões de mudanças climáticas, né? E utilizando um estudo da Fiquem Sabendo junto do INSPER, a gente localizou 12 pedidos de LAI direcionados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre compartilhamento de dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todos eles eram similares e abordavam alertas de desmatamento do MapBiomas, que é uma plataforma que faz o tratamento utilizando o cruzamento de diversas bases de dados para identificar exatamente desmatamentos ilegais. E esses pedidos, eles pediam acesso a dados pessoais de proprietários rurais dessas áreas que haviam tido alertas de desmatamento. Todos os pedidos foram negados, utilizando a LGPD como argumento, e esses pedidos todos eles chegaram até a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, a partir dessas decisões, a gente realizou um estudo de caso para aprofundar quais foram os argumentos utilizados e fazer um estudo de engenharia jurídica reversa, para identificar quais foram os argumentos e onde é que eles estavam equivocados.
Antes da gente entrar nos argumentos e nessa análise que vocês fizeram, para resumir, há uma baixa transparência com relação a dados de proprietários de terras suspeitos de desmatamento ilegal. É isso.
Isso. O que a gente identificou é que existe toda uma barreira jurídica e de instruções normativas que blindam proprietários rurais, mesmo havendo fortes indícios de desmatamento. O MapBiomas é uma plataforma muito respeitada, que tem diversas organizações, empresas e academia que trabalha com uma metodologia muito séria. E essa série de instruções normativas e pareceres jurídicos defendem um sigilo dessas informações, inclusive com uma política de segurança da informação do CAR que está equivocada, afirmando que dados cadastrais seriam protegidos por sigilo fiscal. Então, a gente notou também a utilização equivocada de conceitos jurídicos, inclusive conceitos jurídicos inexistentes.
E é possível fazer uma comparação se há mais ou menos transparência em propriedades rurais onde há suspeita de desmatamento em relação àquelas onde não há essa suspeita?
É, o que a gente identificou é que, de forma geral, o cadastro ambiental rural, apesar de ser uma base de dados que tem como objetivo o controle do desmatamento, tem essa finalidade expressa pelo Código Florestal, mesmo com fortes indícios, há uma blindagem desses proprietários rurais afirmando que esses dados são sigilosos. E a ideia foi justamente demonstrar que a LGPD ela não bloqueia de forma indefinida os dados pessoais. Na verdade, a partir da LGPD, a gente pode sim haver a publicidade, a publicização dessas informações para atingir a finalidade.
Bom, então o princípio guiador do CAR, a razão pela qual esse cadastro foi criado, está sendo subvertido.
Sim, na verdade, se a base legal e a finalidade do cadastro ambiental rural sequer foram mencionados nas decisões que a gente analisou, tanto de primeira instância, segunda instância e da própria CGU. E a gente considera isso um equívoco muito grande, tanto na interpretação da LGPD, que acaba sendo uma interpretação muito restritiva, focada no viés da intimidade e da privacidade, quando, na verdade, a LGPD, ela está aí para demonstrar que se o Estado brasileiro tem uma base de dados que já está constituída, que ela já realizou coleta de milhares de propriedades rurais no Brasil, ela tem uma finalidade expressa de controle do desmatamento, não faz sentido você não utilizar essa base para atingir a sua própria finalidade. Então, a gente verificou isso e relacionou isso com uma questão até mais ampla, né, sobre a Constituição do Estado brasileiro e da economia nacional.
Voltando para os argumentos jurídicos, você falou que fizeram essa engenharia jurídica reversa, eu adorei a expressão. O que vocês encontraram de problemas na argumentação feita com base na LGPD para negar a transparência dos dados de proprietários de terra onde há suspeita de desmatamento?
Primeiro, a gente viu uma falta de conformidade, de forma geral, do cadastro ambiental rural com a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro que não tem uma política de privacidade disponível. A gente fez um pedido de acesso à informação e afirmaram que estava em desenvolvimento e que iam publicizar. Mas, de toda forma, nesse pedido de lá e também, a gente perguntou algumas questões básicas, como quem eles consideram operador, quem eles consideram controlador dos dados. E pela resposta deles, a gente entende que é equivocado, porque, por exemplo, excluiu o Ministério do Meio Ambiente enquanto controlador dos dados, quando, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente ele foi quem criou a instrução normativa que define os critérios de segurança da informação e define esse sigilo que a gente falou, que também é um sigilo equivocado. Então, afirma que os dados cadastrais têm sigilo fiscal, quando, na verdade, a própria normativa da Receita Federal afirma expressamente que dados cadastrais não têm sigilo fiscal. E quando isso foi reconhecido em diversos pareceres ao redor, né, durante as decisões, criaram um conceito jurídico inexistente, que é o conceito de sigilo amplo. Fala que os dados cadastrais estariam em sigilo amplo quando isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, são uma série de decisões, enfim, normas infralegais que a gente foi percebendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, a disciplina da proteção de dados pessoais, não está sendo considerada nessa equação e nessa adequação. Então, as próprias decisões, elas refletem um pouco isso.
Sem estabelecer julgamento se isso tem sido feito de má fé, de certa forma parece que o conteúdo do LGPD é desconhecido ou interpretado de forma errônea e só o nome da lei é utilizado para impedir a transparência dessas informações. O que você acha, Pedro?
É, uma das conclusões que a gente chegou ao relatório também, após analisar de forma empírica as decisões, foi um desconhecimento da LGPD de forma sistêmica, especialmente interpretando com todos os outros preceitos constitucionais e também a própria Lei de Acesso à Informação. Então, a LGPD ela é vista como uma barreira para você impor o sigilo e para você limitar o acesso a informações. Quando, na verdade, a própria LGPD tem uma série de outros fundamentos. Então, a gente tem, sim, o fundamento da intimidade, da privacidade da honra. Mas a gente também tem os fundamentos de liberdade de comunicação, a gente também tem a defesa dos direitos humanos, a gente também tem a defesa da inovação e do desenvolvimento econômico. E a gente trabalha um pouco isso também no relatório, dizendo que a partir do momento que você bloqueia o acesso a esses dados pessoais de desmatadores, na verdade você está violando uma série de outros direitos que não são só da proteção de dados pessoais. Você está limitando, por exemplo, o acesso à informação de consumidores e consumidoras para saber se determinado produto que estão adquirindo tem origem em propriedades que têm o desmatamento. Você também inibe o desenvolvimento econômico de uma série de tratados internacionais, de tratados econômicos do Brasil com outros entes, como, por exemplo, a União Europeia, para limitar o acesso a determinadas mercadorias que provêm dessas áreas. Você também tem a violação de direitos do direito ambiental, né, que é um direito coletivo, né, mas também você tem a questão de terras indígenas e de comunidades tradicionais e quilombolas, unidades de conservação. E, por fim, também a gente está tratando de desenvolvimento econômico, né, porque a partir do momento que você protege potenciais desmatadores, você está prejudicando produtores e produtoras rurais que não utilizam práticas ilegais para os seus negócios. Então, você também tem esse equilíbrio econômico que é muito importante. Então, a gente tenta trabalhar no relatório essa dimensão da proteção de dados enquanto vetor para combater as mudanças climáticas, mas também para o desenvolvimento econômico e para os direitos humanos, que são os fundamentos da LGPD.
Vale lembrar que a LGPD já foi utilizada para negar pedidos de acesso à informação em outras áreas do governo. E é curioso que isso se repita no campo ambiental. Não sei se curioso é a palavra mais adequada.
É tão curioso que chega a ser sistêmico, né? Então a gente vê que, na verdade, isso não foi só no campo ambiental. Essa pesquisa do INSPER, com a Fiquei Sabendo, demonstrou que isso aconteceu de forma ampla. Também tem um relatório do De Olhos nos Ruralistas, que trabalha essa dimensão do sigilo do governo Bolsonaro no campo ambiental. Então, é tanto uma certa instrumentalização da LGPD para os fins que certos campos políticos e organizações defendem, mas também um certo desconhecimento sobre os objetivos da lei de uma forma mais ampla. Então, quando a gente pensa em proteção de dados, acaba que a privacidade e a intimidade é a primeira coisa que nos chama a atenção. E acaba tendo também esse medo, que é uma coisa um pouco mais de rotinas burocráticas e de uma forma de como servidores e servidoras, de forma geral, atuam, que é um medo de você divulgar informações e você sofrer represálias por isso. Então, também o relatório ele tem um pouco esse sentido de demonstrar que não é toda informação que precisa ser protegida a todo custo. A proteção de dados, na verdade, ela também trabalha com a dimensão da publicidade, ela também trabalha com a dimensão da divulgação. E a gente, no Data, trabalha isso de diversas formas, né? A gente fez isso com relação, por exemplo, ao caso do INEP, que tirou a divulgação do censo escolar e de dados do Enem. A gente demonstrou que, na verdade, é preciso sim, a LGPD ela trabalha também nessa dimensão da publicidade.
Voltando para o relatório da pesquisa, há casos que merecem destaque, seja um destaque negativo ou positivo?
Nós tivemos dois achados muito interessantes assim, na pesquisa. O primeiro deles foi com relação a uma assimetria na proteção de dados pessoais, dependendo do grupo social a qual ela se destina. Então, enquanto a gente viu uma série de normativas e várias decisões desses casos que protegiam proprietários rurais mesmo com fortes indícios de desmatamento, a gente viu que, por outro lado, beneficiários e beneficiárias de políticas de reforma agrária têm maior exposição a seus dados pessoais. No caso, por exemplo, da plataforma de transparência ativa do INCRA, tem a exposição de nomes completos de beneficiários e beneficiárias, e inclusive de cônjuges. Então, a gente vê essa assimetria. Enquanto proprietários rurais têm toda uma proteção, dizendo que não é para liberar nome completo, nem CPF, esses beneficiários de políticas sociais têm esses nomes expostos. E não só da questão do INCRA, né? Porque o INCRA tem mais relação com esse caso, porque é voltado para território. Mas também a gente vê isso com outras políticas de assistência social, como o Auxílio Brasil, o Bolsa Família. O Internet Lab também tem um relatório muito importante sobre isso, né? Sobre a exposição de beneficiários e beneficiárias. E, por outro lado, a gente tem alguns casos positivos, né, dessa questão de transparência. No caso da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, eles divulgam de forma ativa nomes completos e CPFs de imóveis rurais em determinados territórios. E é uma prática de transparência muito importante para controle social de políticas ambientais. E também demonstra que esse risco à honra e à imagem, na verdade, ele é relativamente baixo. Não é de forma automática, que a partir do momento que você publiciza o nome e o CPF dessas pessoas, vai haver uma violação de direitos. Não, na verdade, o potencial de fomentar desenvolvimento econômico, proteção de direitos humanos e proteção ao meio ambiente é muito maior do que esse risco abstrato à honra e à intimidade. No relatório também a gente destaca alguns outros casos, como por exemplo o Selo Verde, que é uma plataforma também que faz o cruzamento de dados, de informações, para você conseguir identificar práticas de comércio, né, potencialmente lesivas ao meio ambiente. E também no caso do BNDES, que atualmente fez uma parceria com a plataforma Map Biomas para, a partir desses alertas de desmatamento, bloquear o acesso a crédito rural. Então, isso demonstra que, na verdade, a publicização, a transparência ativa, ela tem muito mais benefícios, tanto para o meio ambiente, como também para a questão do comércio, para o desenvolvimento econômico, para os direitos humanos, do que esse risco abstrato a proprietários rurais.
Quais os planos para a continuidade desse projeto, Pedro? Antes da gente começar a gravar, você me dizia que o foco agora vai ser nas guias de trânsito animal, as GTAs. É isso?
Isso. A gente, nesse projeto, está pensando num objetivo estratégico também, que é a questão de você relacionar os direitos digitais aos direitos ambientais e, especialmente, como a proteção de dados pessoais ela pode ser um vetor de combate às mudanças climáticas. A partir da guia de trânsito animal, você consegue ter uma rastreabilidade maior da cadeia de produção da carne. E essa é uma cadeia produtiva importante quando a gente pensa no desmatamento da Amazônia Legal. Muito do desmatamento é feito para você criar gado. Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia mais específica para esse projeto, para pensar a guia de trânsito animal e entender como a transparência ativa dessa guia de trânsito animal ela pode ajudar a você identificar e responsabilizar potenciais desmatadores ilegais e também, principalmente, você trazer maior transparência sobre de onde está vindo a carne que você consome. E isso é benéfico não só para empresas, por exemplo, para mercados ou então para frigoríficos, mas também você consegue pensar na questão de consumidores e consumidoras. Por exemplo, esse caso do Selo Verde é um exemplo bom disso, de como você consegue garantir, a partir dessa transparência ativa e promovida pelo poder público, você consegue garantir práticas menos desiguais para a produção da carne e fomentar também a preservação ambiental.
É, inclusive gera mais valor de mercado para esses produtos, né?
Exatamente. Se a gente pensar também nos tratados ambientais e econômicos que o Brasil é signatário, isso é muito importante. A partir do momento que você tem uma transparência ativa promovida pelo poder público, você barateia o custo da inovação, porque se você tem isso de forma pública, você não precisa de uma série de empresas e tecnologias diferentes para você rastrear essa carne, você tem uma coisa mais unificada. E você mostra um compromisso público, né? Você, a partir do momento que você tem essa transparência, você mostra para o mercado interno e externo que a pauta ambiental e a pauta do desmatamento é tão importante que o próprio Estado está comprometido a identificar e responsabilizar potenciais desmatadores. Então, a gente está querendo demonstrar que a proteção de dados é um vetor super importante e mostrar que a LGPD ela não vem para barrar, ela vem para garantir maior segurança jurídica e promoção mesmo do meio ambiente.
Eu aproveito essa deixa para uma última pergunta. Normalmente nós não discutimos ao mesmo tempo direitos digitais, digamos, e agenda ambiental. É preciso mudar isso? Aproximar esses dois campos?
Sim, os direitos digitais eles são super importantes se a gente pensar, por exemplo, na questão de segurança de segurança digital, né, de comunidades tradicionais e principalmente de ativistas ambientais. A gente tem o Acordo de Escazu, que é super importante nesse aspecto. A gente também pode pensar em outras interseções de conectividade de comunidades tradicionais e de ativistas. A gente pode pensar no uso de diferentes recursos informáticos para você gerir e proteger territórios, como no caso do uso de drones por comunidades para você identificar invasores, para você identificar desmatamento. Enfim, é uma agenda super importante. Eu acho que o Brasil precisa, ele já tem muita força nos dois campos, tanto do ambiental como no digital. E a gente só tem a ganhar convergindo as agendas e trabalhando junto.
Vocês acabaram de ouvir o Pedro citar o Acordo de Escazu, e é sobre isso que continuamos a conversar agora com a Joara Marquezine, coordenadora de projetos do Instituto NUPEF. Joara, o que é o Acordo de Escazu?
Bom, é um acordo regional. O Acordo de Escazu é um acordo regional para a América Latina e para o Caribe, que versa sobre acesso à informação, participação e acesso à justiça em temas ambientais. É o primeiro acordo internacional a ter medidas específicas para a proteção dos e das defensoras ambientais. Basicamente é isso.
Você falou sobre transparência e eu queria perguntar o que isso significa quando a gente pensa na capacidade dos países de coletar, analisar e compartilhar dados ambientais de uma forma transparente e eficaz.
Especificamente sobre a parte de acesso à informação, o acordo tem tanto uma parte de proatividade de divulgação da informação, então quais são os requisitos para você fazer uma solicitação de informação, que isso você tem que ter um apoio quando você faz essa solicitação, os prazos, mas também tem uma parte muito interessante sobre a produção de informação, que eu acho que é o grande ganho do Acordo de Escazu, desse compromisso dos países em produzir mais informação ambiental e compartilhar essa informação ambiental com outros países e com o público, que é a sociedade civil. Existe um listado de quais são essas informações mínimas que devem ser divulgadas e eu acho que esse é o grande avanço em relação a outros dispositivos regionais, é você ter uma plataforma mínima de comparação entre os países.
Nos últimos 4 anos, a gente viveu aí um apagão informacional na área ambiental. Ataques do Bolsonaro ao INPE, tentativas de descreditar dados relativos a desmatamento e queimadas. Enfim, a coisa estava complicada. Hoje, se pensarmos no que propõe o acordo, como está o Brasil?
Como você bem falou, a gente teve um período de retrocesso na parte de transparência, acesso à informação e nas políticas de proteção ambiental. Muito grande, né? A gente vai ter um período de reconstrução e de volta a essa legislação forte e aplicação das políticas públicas igualmente fortalecidas que vai demorar um tempo. Eu vejo alguns elementos no Acordo de Escazu que inclusive podem auxiliar e apoiar essa retomada das políticas ambientais no Brasil, né? Como poderia citar o incentivo, então, às instâncias de participação e o fortalecimento de como uma maior circulação de informações permite uma melhor proteção ambiental e um enfrentamento às mudanças climáticas. A gente até fala que o Acordo de Escazu é um acordo sobre democracia ambiental. Então, acho que tem tudo a ver com essa retomada que a gente está conversando.
E se a gente muda o foco para os ativistas ambientais, sejam da sociedade civil, populações rurais, indígenas? Quais são os mecanismos previstos para a proteção dessas pessoas e como eles se relacionam com a transparência?
Eu vou começar pelo último ponto, o que isso tem a ver com transparência, né? Porque às vezes não fica tão evidente quando a gente pensa num ativista, num defensor ambiental. Acho que tem um elemento de que muitas vezes buscando uma informação oficial sobre um projeto ou uma informação para uma consulta pública, ou uma informação, por exemplo, sobre obras de infraestrutura ou sobre o investimento naquela região de conflito, uma informação sobre questões agrárias, por exemplo, é quando uma pessoa se põe em risco, né? Justamente porque entra numa dinâmica de um conflito local em que informação é poder, informação é capacidade de incidência, né? Então, acho que fortalecer essa relação de que uma maior circulação de informações e uma maior transparência protege e dá mais igualdade de condições entre as pessoas é um elemento que o Acordo de Escaçu traz muito fortemente ao longo do seu texto. Especificamente sobre a proteção de ativistas ambientais, a gente tem um artigo específico para isso, né, dedicado integralmente a isso, em que traz bastantes elementos, né, interessantes para a nossa análise, como pode ser o conceito de entorno propício, que quer dizer que os ativistas tenham as condições adequadas para desempenhar o seu papel, né? Que isso quer dizer que eles não tenham, que não sofram ameaças, que não sejam criminalizados, que tenham direito à liberdade de expressão, de associação e também direito à vida. Mas esse contexto que a gente não está falando apenas dos casos quando a pessoa infelizmente vem a óbito ou já tem uma ameaça, mas de sim do trabalho preventivo para que esses casos não venham a acontecer.
A gente tem todas essas diretrizes, mas quando pensa aqui no Brasil, especialmente em regiões mais isoladas, é difícil implementar essas políticas. Então eu queria sua opinião, Joara, sobre como esse acordo pode, na prática, mudar a vida de alguém que está lá no interior de Roraima, lutando contra o desmatamento ou o garimpo ilegal.
Eu acho que tem um elemento dentro do Acordo de Escaçu que é a forma como ele foi feito e a forma como ele é implementado. Como é um acordo de democracia ambiental, todo ao longo da sua, na sua negociação, ao longo da discussão do texto, a gente teve um elemento muito forte de participação social, né? Então, o acordo ele tem representantes do público, ele tem um espaço de troca e de compartilhamento de informações entre Estado e sociedade muito forte ao longo da construção do texto e ao longo da sua implementação. E eu acho que esse é um elemento central e diferencial do Acordo de Escaçu em relação a outros acordos ambientais. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa que é diretamente afetada, ela pode participar do Acordo de Escaçu em primeira pessoa, colocando seus problemas e, inclusive, dando mais concretude ao texto, né? A gente sabe que a legislação jurídica ela é o primeiro passo para a implementação e para a melhoria da vida das pessoas, mas não é o único, né? E, inclusive, essa relação entre poder público e sociedade, quando a gente está falando de construir junto, é o que vai fazer a diferença. E aí, o Acordo de Escaçu, ele prevê, então, a construção de um plano regional para implementar esse artigo de defensores. E a gente está justamente no momento de construção desse plano, que vai ser concluído em abril de 2024. Por isso que é importante que o Brasil, o quanto antes, seja parte do Acordo de Escaçu, né, conclua o seu processo de ratificação para que possa participar como país na construção desse plano. Independente do Brasil ser parte do Acordo de Escaçu, nós, como sociedade civil, já podemos fazer incidência nesse plano e deixar os nossos comentários, por exemplo, na consulta pública que está aberta na primeira etapa de construção desse plano, que é a discussão sobre o índice. Então, acho que esses são alguns elementos de como a gente pode fazer o acordo ser mais real e ser mais efetivo, principalmente para as pessoas que mais precisam.
Já que você falou disso, como que está o processo de ratificação do acordo no Brasil?
O Brasil assinou o acordo de Escaçu em 2018, ainda no governo Temer, mas esse acordo ficou parado no nível do executivo por quase 5 anos. E foi apenas no início desse ano que o acordo chegou no Congresso, acabou chegando aí no mês passado, em maio. Então agora a gente está começando a tramitação pelo Congresso Nacional. Então o processo de ratificação ainda está, digamos, no seu início na parte do legislativo.
Joara, você citou a importância de ter dados que permitam compreender de forma clara como está a atuação de diversos países em relação à pauta ambiental. E aí eu te pergunto como recursos e plataformas como o MapBiomas, por exemplo, que utilizam informações sobre desmatamento, queimadas, etc., podem ajudar a sociedade a participar de forma mais efetiva, tanto na fiscalização quanto na tomada de decisões dentro dessa agenda.
Eu acho que você deu um exemplo muito interessante sobre a utilização de dados públicos, né, por organizações da sociedade civil, para que elas também façam o controle social, o monitoramento e o seu papel de denunciar alguma irregularidade, de acompanhar uma política pública, né? Então, a transparência e a divulgação das informações oficiais, elas permitem a análise e também, eventualmente, contrastar os dados públicos com aqueles dados que são coletados pela sociedade civil. E assim a gente tem um debate público com maior qualidade, né? É essencial, eu diria que quanto mais circulação de informações, seja ela sobre políticas ambientais ou sobre outras políticas de direitos humanos, a gente consegue ter um debate mais qualificado e consegue, inclusive, combater, por exemplo, a desinformação, né, que foi um grande elemento durante o governo anterior. Então, uma das melhores medidas contra a desinformação é você aumentar a transparência pública e aumentar a divulgação de dados e informações. E aí, chamando a atenção que essa divulgação deve ser tanto para pessoas que trabalham com a parte técnica, né? Quanto também ao cidadão, que a gente chama de cidadão comum, né? Que quer fazer um acompanhamento mais informativo. A gente precisa de uma circulação nesses dois aspectos, né? Para quem é especialista e para quem é uma pessoa interessada.
Você citou desinformação. Então vamos lá. Qual que é o impacto da desinformação nas pautas ambientais? É muito grande?
Sim, totalmente. Acho que a gente acompanhou muito isso durante a discussão eleitoral, né? Se o desmatamento da Amazônia tinha diminuído ou não, dependendo do recorte que você decide, da forma como você manipula ou usa uma informação ou do ataque que você faz aos dados oficiais ou aquelas fontes de informação, você influencia a percepção das pessoas sobre a política ambiental. Então, sim, é uma área que sofre diretamente com a desinformação, não está isenta desse fenômeno. E a gente vê, por exemplo, uma dificuldade de acompanhar o que é a realidade, justamente porque a gente vê o ambiental como algo muito distante, né? Ainda com aquela ilusão de que a gente está falando de uma coisa que não nos afeta diretamente, quando meio ambiente inclui também o meio urbano, quando a gente está vendo as mudanças climáticas terem efeito sobre todos nós, né? Obviamente que a gente tem que reforçar que o impacto dessas mudanças climáticas não é o mesmo sobre todas as pessoas, né? Existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior que outras, e talvez por isso acaba, inclusive, gerando esse conflito, né? E outras falsos debates, como pode ser a proteção do meio ambiente versus uma economia, né? Uma geração de empregos. Então, a desinformação, ela se alimenta e ela alimenta ao mesmo tempo esse tipo de debate, porque tem interesses privados e interesses econômicos, muitas vezes, que norteiam essa função de desinformação. E, felizmente, a área ambiental não está livre desse problema. Então, acho que tem tudo a ver. Sim, infelizmente.
Para acabar, nesse episódio a gente também falou sobre como a LGPD tem sido utilizada para impedir a divulgação de informações do Cadastro Ambiental Rural sobre proprietários de terras suspeitos de desmatamento. E, por outro lado, a gente vê uma transparência ativa muito grande sobre beneficiários de programas de reforma agrária, por exemplo. Queria saber sua opinião sobre essa reprodução de desigualdades informacionais.
Eu acho muito grave, sinceramente, toda a questão do cadastro ambiental rural, né? Primeiro que a gente está falando de meio ambiente, que é um bem público, e de proteção, portanto, de todos aqueles da sociedade, todos os interessados, então não é uma coisa privada, eu acho que esse é o primeiro elemento. E também o mau uso da LGPD, né? A gente já via uma resistência na abertura dos dados cadastrais do CAR antes da LGPD, e, infelizmente, acabam utilizando uma lei tão importante para uma coisa que não necessariamente tem o mesmo reflexo, né? O quanto você mesmo comentou, você utiliza algo legítimo, que é a proteção de dados pessoais, de forma completamente fora de contexto, sem uma justificativa, sem um elemento de necessidade, e isso tem um reflexo muito grande quando a gente fala da proteção ambiental, quando a gente fala, por exemplo, da invasão de terras, Quando a gente fala, inclusive, de pagamento de impostos sobre propriedade rural, ou seja, a abertura dos dados do CAR, ela permitiria um cruzamento de dados com outras fontes de informação que permitiria conhecer muito de quem são os maiores fraudadores de todo o sistema ambiental. Então, infelizmente, a LGPD acaba sendo utilizada dessa maneira, e como você mesmo comentou, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma proteção entre muitos parênteses de dados pessoais dentro do CAR, a gente tem uma exposição de dados pessoais em outras esferas, né? Inclusive, por exemplo, quando um defensor muitas vezes acaba fazendo uma denúncia e não tem a proteção do seu caso, né? E acaba colocando isso em perigo. Então, acho que é realmente um elemento de desigualdade e que a gente precisa chamar atenção. E, assim, particularmente, me parece muito interessante que o Data Privacy, que é uma organização conhecida pela atuação na proteção de dados pessoais, traga esse caso à tona, né? Mostra a importância de equilibrar esses direitos, que é uma bandeira muito defendida por organizações tanto de transparência quanto organizações que trabalham com dados pessoais.
Vocês ouviram a Joara Marquezine, coordenadora de projetos do Instituto Nupef, e o Pedro Saliba, líder do projeto sobre transparência de dados ambientais no Data Privacy Brasil. Hoje a gente fica por aqui. Eu deixo o link para o relatório Políticas Ambientais, Transparência Pública e Proteção de Dados na descrição do episódio. Aproveito também para deixar mais dois links. Um é do nosso episódio 99, quando discutimos essa falsa tensão entre LGPD e Lei de Acesso à Informação, que já foi utilizada para reduzir a transparência pública. O outro é do nosso episódio 77, que relaciona a proteção de dados a políticas sociais. Tudo a ver com o que o Pedro falou sobre a transparência ativa de dados sobre beneficiários de programas de reforma agrária. É isso. Se quiser nos escrever, o endereço é dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu. A produção eu divido com a Ohara Moreira e o Pedro Henrique Santos. A edição é da Vega Filmes. E a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.